Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 19 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pixarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Samir da Converta Mais, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Daniel Firmino e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o podcast vivo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Spotify, que vai testar um aumento de preço do plano familiar na Escandinávia para ver como a galera reage. O que acontece é que desde 2015, a rentabilidade por usuário do Spotify caiu quase pela metade, e por conta disso, a Bloomberg falou que o Spotify está pensando em aumentar a mensalidade para ver, né, se a galera vai pagar se for mais caro. Então, nos países vizinhos da Suécia, que é de onde vem o Spotify, eles vão aumentar o preço em quase 15% na mensalidade familiar e vão ver, né, se a galera topar continuar assinando, eles podem aumentar isso também, né, no resto do mundo, mas se o pessoal começar a assinar outros serviços, podem voltar atrás lá na Escandinávia. E agora eu vou falar sobre a Microsoft, que negou um rumor de que ela tá fazendo console, né, um videogame só que só pra streaming, pra lançar pra galera. Quem negou essa informação foi o diretor da parte de jogos da Microsoft, que é o Phil Spencer, e ele comentou que a empresa encara o mercado móvel como um veículo de streaming de jogos, e o mercado de consoles físicos tradicionais como servidor, pra galera fazer streaming do jogo pelo celular. Não por coincidência, é exatamente com essa dinâmica que a Microsoft tá preparando o serviço xCloud, que provavelmente, né, vai ganhar um beta público aí em breve, e caso você queira saber mais sobre o xCloud, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Samsung convidou a imprensa para um evento no dia 2 de setembro, que provavelmente vai servir para apresentar por aqui o Galaxy Note 10 e 10 Plus. O Note 10 foi anunciado lá fora com uma tela de 6,3 polegadas, 8 GB de RAM e 256 GB de espaço, câmera frontal de 10 megapixels e 3 câmeras na parte de trás. E enquanto isso, o 10 Plus tem uma tela de 6,8 polegadas, tem mais um sensor na parte de trás, tem 12 GB de RAM e 512 GB de espaço expansível. Aí, em relação ao processador, essa versão daqui do Brasil provavelmente vai contar com Exynos 9825 e não com o Snapdragon 855, e agora resta esperar, né, pra ver por quanto que eles vão chegar por aqui e quando também que vai rolar esse lançamento. Bom, e ainda sobre o Brasil, na sexta-feira a Motorola de fato fez o evento dela para anunciar o telefone Motorola One Action. O diferencial desse telefone é justamente essa câmera de ação, né, que a Motorola tá colocando aí como uma espécie de concorrente do mercado da GoPro, e essa câmera tem um sistema que é bem curioso, que deixa a pessoa filmar o telefone no modo retrato para ficar mais fácil de segurar, mas ainda assim a filmagem que sai é no modo paisagem, lá, bem estabilizada. O Motorola One Action está à venda já aqui no Brasil por R$ 1.600, e a gente aqui do Loop Infinito publicou já o unboxing hands-on para mostrar, né, isso tudo em ação, caso você queira ver. E por último, sobre lançamentos daqui do Brasil, a Huawei começou a vender por aqui na sexta-feira o Watch GT. Esse é um relógio inteligente que tem uma tela circular AMOLED de 46mm de diâmetro, tem acompanhamento tanto de sono quanto de atividade física, roda um sistema próprio chamado LiteOS e chegou aqui no mercado brasileiro por R$ 1.500. E ainda sobre a Huawei, saiu num veículo chamado China Daily, que ela está preparando para lançar em outubro, um sistema próprio de mapas chamado MapKit. Essa plataforma cobre 150 países e vai dar suporte a 40 idiomas e vai contar também com integração com terceiros para oferecer informações de coisas como o trânsito e suporte à realidade aumentada. O site comentou que a ideia da Huawei é anunciar o MapKit oficialmente em outubro desse ano, e ela vai promover essa plataforma como uma alternativa ao Google Maps para ser usada em aplicativos, né, por desenvolvedores, e não como concorrente direto lá para o público final. E enquanto isso, no Instagram, a rede vai começar a deixar o pessoal sinalizar quando um post que a pessoa tá vendo tiver uma informação que não seja verdade. A opção de denunciar uma notícia ou informação falsa vai aparecer naquela lista de motivos, né, que a pessoa escolhe quando quer reportar uma postagem, e o Instagram comentou que essa é a primeira de uma série de coisas que eles vão fazer na plataforma para conseguir impedir, né, espalhamento de notícias falsas. Aí o Instagram comentou também, né, que vai levar uns dias para essa opção começar a aparecer para todo mundo, e resta esperar, né, torcer também pra galera usar isso de verdade quando de fato for uma informação informação falsa e não contra alguma coisa da que a pessoa discorda. E ainda sobre o Instagram, a programadora Jenny Wong achou diversas opções que eles parecem que estão preparando para o boomerang. Dentre as opções que ela encontrou, tem uma pausa ao final de cada loop, tem uma chacoalhada também ao final de cada loop, boomerang em câmera lenta e também boomerang com reprodução acelerada. E além disso, ela achou referências também ao início do suporte do recurso layout nas Instagram Stories. Hoje esse recurso layout funciona na verdade também, né, como app separado para a galera fazer um mosaico de imagens, colocar lá a postagem, né, como se fosse uma coisa só. E a Jenny Wong comentou que parece que o Instagram está se preparando para começar a lançar o suporte ao layout nas Stories também. E enquanto isso, no Twitter, a rede falou que está testando um recurso que vai começar a esconder do usuário quando ele receber uma mensagem direta que eles estão achando que é ofensiva ou abusiva. O Twitter compartilhou um GIF que mostra que, nesses casos, a mensagem vai parar numa pasta que está dentro daquela área separada já, né, de pedidos de envio de mensagens, e o usuário tem a opção de visualizar a mensagem ou deletar direto, sem ver o que está escrito. Agora, o próprio Twitter deixou claro, né, que isso é só um teste que eles estão fazendo no sistema de mensagens diretas da plataforma, e por conta disso não tem muito como saber quando que o recurso vai ser lançado oficialmente, nem se de fato ele vai ser lançado. Bom, e agora eu vou falar sobre o consórcio que cuida da tecnologia Bluetooth, que confirmou que existia uma falha de segurança no protocolo que permitia o pareamento via força bruta por meio de ataque mesmo, né, no dispositivo lá do usuário. Aí, uma vez feito esse pareamento, o caminho ficava aberto para conseguir interceptar dados, informações também, né, a respeito do usuário, e por conta disso, o consórcio Bluetooth anunciou uma mudança no sistema de criptografia da tecnologia como um todo. Com essa mudança, eles comentaram que conseguiram eliminar essa vulnerabilidade, e agora a implementação, né, disso aí no dia a dia de todo mundo depende da pressa de cada fabricante. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, o Google falou que a extensão Password Checkup do Chrome está mostrando que 1,5% de todo login usado na internet hoje em dia foi comprometido já em algum momento. Essa extensão serve justamente, né, para avisar o usuário no momento do login que aquela credencial dele já foi vazada em algum lugar, e aí ele instrui também o usuário a trocar a senha para evitar, né, dor de cabeça no futuro. Então, conforme as pessoas foram começando a usar o Password Checkup, o Google foi medindo, né, frequência com que esse alerta é exibido para os usuários, e com isso ele conseguiu concluir que 1,5% dos logins aí em uso no mundo já foram comprometidos em algum momento. Agora, curiosamente, eles falaram também, né, que em 25% dos casos a pessoa ignora esse alerta, né, continua usando lá a credencial que foi comprometida. E caso você queira saber mais, né, sobre esse levantamento de segurança aí que eles publicaram por conta do Password Checkup, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos assistentes virtuais, o analista Gene Munster publicou o comparativo anual que ele faz entre a Alexa, o Google Assistente e a Siri. Nesse teste, ele faz 800 perguntas para cada uma, com categorias divididas em locais, comércio, navegação, informações gerais e comandos. E o ranking geral desse ano ficou de novo, né, com o assistente em primeiro lugar, com 92,9% de perguntas respondidas corretamente, a Siri em segundo lugar, com 83,1%, e a Alexa em terceiro, com 79,8%. O Munster comentou também que em 100% dos casos o assistente conseguiu entender a pergunta corretamente, e aí vieram a Alexa com 99,9% e a Siri com 99,8%. Já desmembrando os resultados por cada categoria, o assistente do Google se saiu melhor em perguntas a respeito de locais, comércio, navegação e informação, e perdeu só para a Siri na categoria de comandos por uma margem lá de 7%. Já a Alexa, por sua vez, só conseguiu ultrapassar a Siri nas categorias de comércio e informação. E caso você queira ver o levantamento completo, você sabe, né? Tem link aqui na descrição. E ainda sobre levantamentos, e terminando aqui o episódio de hoje, o Instituto Canalys divulgou o relatório trimestral deles a respeito do mercado de wearables na América do Norte. Eles disseram que a Apple seguiu na liderança, né, tendo vendido aí mais de um terço do total, e em seguida vieram a Fitbit, Samsung, Garmin e Fossil. Por outro lado, na comparação ano sobre ano, a Samsung cresceu 121% nas vendas, né, conseguiu liderar essa fila, e aí vieram a Fossil com 34%, Apple com 32%, Fitbit com 18% e Garmin com 15% de crescimento. O Instituto Canalys disse ainda que de um ano para cá, né, esse mercado como um todo vendeu 38% a mais, e na prática isso significou 7,7 milhões de wearables vendidos no segundo trimestre nos Estados Unidos e no Canadá. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá mais piadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também puder e quiser contribuir aqui com o podcast com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!